Santa Catarina, né, poderá comprar vacinas para o combate à Covid diretamente de fornecedores. Eu vou conversar agora com o deputado Dr. Vicente Caropreso, ele que é o relator do projeto. Deputado, bom dia.
Bom dia, amigos de Uruçanga. É um grande prazer estar conversando com vocês a respeito de um assunto tão atual e tão necessário.
Verdade, deputado. A Lei 18.098 deste ano, sancionada pelo governador Carlos Moisés, né, tem aí o objetivo de priorizar a aquisição de imunizantes para o nosso estado, deputado?
Sim, é uma carta na manga que a Assembleia Legislativa deu para o governo do estado para que, em dificuldade de recebimento por parte das autoridades do governo federal, possa acelerar o nosso processo de imunização. Até hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a única solução para a economia definitiva é a vacinação em massa.
Sim.
Nós acreditamos que vacinação em massa tem que ser rápida, com um quantitativo grande, para que a gente possa acelerar cada vez mais e não a conta-gotas como está acontecendo. Continuando esse ritmo de vacinação, embora tenha melhorado um pouco nos últimos dias, nos últimos 7 dias, nós estaremos longe de atingir uma meta da famosa imunidade de rebanho, quando se chega a 60% das pessoas vacinadas. Então, termos disponível até agora 1 milhão de vacinas, porém vacinando 700 mil pessoas na primeira dose e pouco mais de 280 mil na segunda dose, isso significa uma cobertura muito pequena para o estado, de 2%. Estamos na primeira dose em décimo lugar e depois na segunda dose nós estamos bem mais mal ranqueados em relação aos outros estados do Brasil. Então a gente quer que acelere a coisa, porque não adianta. As pessoas ficam se matando, trocando insultos, dizendo que uma hora está bom de vacina, outra hora está mal, uma hora tem que abrir comércio, outra hora tem que fechar. Eu acho que a única coisa que resta para nós é acabar com o problema, e o problema se acaba vacinando. Se não fizer isso, nós não vamos ter um futuro promissor pela frente, né, com um incentivo muito grande, inclusive, não apenas da compra pelo Estado, liberada pelo STF, mas também pelos consórcios de saúde espalhados no Estado aí, que incentivados pela FECAM, Federação Catarinense de Municípios, também estão tentando, junto à Rússia, a aquisição de outras vacinas. Então, todo esforço que vem nesse sentido é importante, mas a Assembleia Legislativa, através da lei do Neudir Sareta, de qual eu fui relator, ele é presidente, eu sou vice da Comissão de Saúde, nós tínhamos que dar essa carta na manga para o governo ficar à vontade para adquirir e acelerar o programa de vacinação.
Deputado Vicente Caropreso, este projeto, né, foi aprovado na última quinta, dia 25. Com isso, o senhor acredita na ampliação e a possibilidade de vacinar a população catarinense com mais agilidade?
Eu acho que sim. Foi dada essa oportunidade, só não vai atrás se não quiser, só não vai atrás ficar esperando o governo federal. A gente sabe como é que as coisas estão. Embora eu tenha a dizer, eu sempre fui muito crítico em todas as ações que foram feitas do governo federal em relação à postura das grandes lideranças em relação aos cuidados preventivos básicos. Então, esse é o quarto ministro da Saúde que nós temos, é o primeiro que vem a público pedir para as pessoas usarem máscara e não se aglomerarem. É o primeiro dos quatro ministros. Então, tomara que ele esteja no caminho certo, tomara que ele nos ajude, tomara que ele tenha compaixão das pessoas e não incentive a aglomeração e incentive o desrespeito às regras sanitárias.
A FECAM também está tentando aí, né, via a entidade, comprar vacinas, né, de forma aí da iniciativa privada para operacionalizar a logística de vacinação dos trabalhadores. Essa ação é conjunta?
Bom, não, são atitudes que eu vejo isoladas, né? No Brasil, por falta de uma liderança nacional que comandasse todo o processo, começaram a haver movimentos para as pessoas tentarem acelerar esse processo de vacinação e eliminação do problema, cada um em seus estados, e os prefeitos a mesma coisa. Então, eles estão liberados pelo STF para adquirirem. E a forma que a FECAM operacionalizou isso foi através de consórcios de saúde, 13 espalhados no estado. Ao todo, 265 municípios assinaram a carta de intenção. E nessa quarta-feira, parece que teremos um grande passo com o produtor na Bulgária dessa vacina Sputnik e os intermediários aqui no Brasil que respondem, que respondem pela importação dessas vacinas. São previstas 4 milhões e 700 mil doses, ou seja, uma quantidade razoavelmente grande para acelerar muito. E nós podendo vacinar professores, policiais, pessoas da linha de frente, terminar logo todos os grupos de risco, nós teremos condições. Eu me lembro, quando era secretário de saúde, nós tivemos uma rodada de vacinação de gripe, porque nos assustava aquelas primeiras epidemias, mortes de H1N1, não sei se o amigo lembra, era uma situação de terror, como foi essa, porém não se efetivou, porque o ritmo de vacinação foi enorme no Brasil. E Santa Catarina foi o primeiro durante alguns anos e o segundo durante outros anos. Então, nós temos uma capacidade de logística e um know-how, né, de saber como fazer a vacinação em massa. Então, para nós não tem problema. O problema é um caminhão sair de Florianópolis, segunda-feira, quinta-feira vem mais um pouquinho, vai esse mesmo caminhão, vai e volta, vai distribuindo aí para as regionais de saúde. Então, como vacina não representa um grande volume para botar dentro de um caminhão, de uma van, sei lá, de avião, é lógico que a gente pode acelerar. Seja da onde vier a vacina, ela será bem-vinda. É isso que precisa. É isso que precisa para tocar a economia de novo e a nossa vida voltar ao normal. Sem vacina não tem esse negócio. O resto é enrolação. O resto é travar briga ideológica que não resulta em absolutamente nada. Aliás, perdemos um ano com essa história de briguinha de lá e de cá.
Verdade, é verdade. Agora o Supremo Tribunal Federal, deputado, já autorizou, né, estados e municípios a comprarem os imunizantes, caso as doses previstas sejam insuficientes, que é o caso de Santa Catarina.
Nós estamos agora na dependência de dar certo isso dos municípios, né? O último contato que eu tive ali com a direção da FECAM foi altamente promissor. Eles disseram que dentro dessa semana já será dado um grande passo em relação a essa situação. Agora, vacina tem que ser vacina de boa qualidade, liberada pela Anvisa e seguindo, seja de onde vem a vacina, se do governo federal, se o estado comprar ou se os municípios comprarem, que ele tenha regras bem definidas do Plano Nacional de Imunização, ou seja, respeitando idade, respeitando grupos prioritários, né, completamente. Não, ninguém pode ter o direito de passar na frente do outro. Agora, tem outras situações importantes que essa lei que nós aprovamos e foi sancionada pelo governador, é a possibilidade também de não apenas os órgãos governamentais vacinarem, mas toda uma estrutura paralela de outras entidades, como entidades privadas, poderem se somar nessa logística de vacinação, efetivação da vacina em várias empresas, em mega empresas aí, e que podem também ajudar a acelerar todo esse processo. Então, é um esforço conjunto que tem que ser feito. É hora das pessoas passarem a mão na consciência e parece que, desculpa o termo, chulo, de cagaço que todo mundo está levando aí com essa montoeira de morto, né, com essa montoeira de UTI lotada.
Uhum.
Nós faz 5 semanas que nós não saímos do vermelho. Então, temos que acelerar as coisas, né? Então, dá um sufoco para essas equipes de saúde que estão trabalhando sempre mais do que deviam. E daí, você sabe, quando você trabalha demais, um dia não tem problema. 5 dias não tem problema. Depois de uma semana, você começa a errar. Você começa a ficar nervoso, você começa a não dormir. E várias coisas vão acontecendo porque você está estourado. E nós temos que preservar essas pessoas que estão aí na frente, né? São os profissionais de saúde, tanto de posto de saúde, UPA, ou principalmente o hospital e UTIs, né? Que eles tenham uma vida mais tranquila, que atendam aquilo que é possível atender. E que se preparem no futuro, terminado esse combate ao coronavírus, a uma outra epidemia, que é das cirurgias eletivas. E está tudo parado em razão de que muitas cirurgias é necessário você reservar leito de UTI, e agora os leitos de UTI estão sendo reservados para casos de extrema urgência, né? Covid ou não Covid, tem que ter. Uma pessoa infartou, uma pessoa teve um derrame, a pessoa teve um acidente, ela precisa de uma vaga de UTI dependendo da gravidade. Então tudo isso é o pensamento, tem que ser já pensando no futuro. Mas se a gente não se acelerar agora, nós vamos perder tempo e vai haver muito sofrimento.
Com a mudança do governo catarinense, a partir de hoje, Daniela Rainer, a vice-governadora, assume o governo do estado. Muda alguma coisa no planejamento da Assembleia?
Bom, certamente as pessoas que orientaram o deputado Laércio Schuster de votar a favor do afastamento do governador, certamente ali se forma um grupo de poder que vai influenciar certamente dentro do governo. Teremos aí um novo líder do governo forçosamente, vamos ver quem se apresenta. Até agora não tem absolutamente nada definido, vamos ver as mudanças, né, nas peças do tabuleiro aí dos secretários e composição de força, seja na Assembleia, seja no governo, para ver que situação estaremos e como nós faremos a política daqui para frente. A política é assim, a política tem esses sobressaltos, não é apenas em Santa Catarina, em tudo que é canto pode acontecer o que está acontecendo em Santa Catarina. É altamente lamentável, perigoso, não aconselhável para a saúde. Romper a linha de conduta que está sendo feita na saúde é assim, você imagina chegar uma pessoa que não entende da coisa ou botar politicamente, nomear pessoas na saúde sem conhecimento até o cara se acostumar no meio de uma confusão como nós estamos aí nessa pandemia. Então a gente roga para que a governadora que vai se empossar hoje ao meio-dia, ela tenha essa consciência e que se troque por pessoas com alta experiência, responsabilidade, conhecimento de causa, que gostem de trabalhar, né, e darem tudo de si para a gente tocar para frente e vendo sempre a proteção da vida como o número um a ser realizado. Então, estamos atentos aqui, muitas conversas. Ontem, né, muita gente foi lá no atual governador, até meio-dia hoje, o Carlos Moisés, conversar com ele, analisar o momento, porque grande parte do parlamento estava junto com o governador. E
sim,
em razão dessa confusão toda jurídica que se montou, política também, tem essa nova possibilidade de o governo da Daniela durar 60 dias, 120 dias, ou então ir até o fim do mandato no final do ano que vem. Então tudo vai depender dessa mudança, das conversas, enfim, a política você sabe como é. Às vezes a gente acha que o dia amanhece com o céu de brigadeiro, ele pode terminar cheio de nuvens pretas e aquela confusão. Assim é a política, assim é a nossa vida, assim são as coisas no dia a dia da gente, né?
Deputado Dr. Vicente Caropreso, quero parabenizá-lo pela iniciativa do projeto, da relatoria, e deixar os microfones da Rádio Marconi sempre à disposição.
Eu queria dar um abraço em todos vocês, parabenizar pelo programa, que tem uma repercussão muito grande no Sul, e dizer que eu estou sempre à disposição. E lembrando que, assim, como eu sou o único médico da Assembleia, eu sempre vou ser a pedra no sapato de qualquer medida arbitrária que venha contra os interesses da saúde das pessoas. Eu posso ser o último a falar, mas por convicção, por minha formação, eu serei o guardião, né, das situações de saúde aqui dentro do parlamento, e é isso que eu tenho feito, né, interlocução com entidades, conversa com os parlamentares, conversa com o secretário de saúde, conversa com outros secretários de saúde de outros estados, sendo, vamos dizer assim, o facilitador da aquisição de respiradores de outras cidades do país, em empresas que, no caso, são até de Jaraguá do Sul. Ainda existe uma premência muito grande de compra de respirador, só uma empresa lá, Lyston, de Jaraguá, que forneceu a ordem e a licença para a VEG, também de Jaraguá construiu aquelas milhares de respiradores, continua com uma demanda extremamente grande, só do estado, aí são mais de 200 respiradores encomendados. Então o trabalho é contínuo, o trabalho é focado, né, e Deus nos ajude aí para que as coisas melhorem para o lado sanitário.
Muito obrigado, deputado Dr. Vicente Caropreso.
Grande abraço, bom trabalho, que bom.